Genial tem uma novidade para você que não consegue assistir toda a programação do nosso YouTube, mas também não quer perder os pontos altos dos nossos vídeos e lives. É o canal de cortes da Genial. Lá você fica por dentro das informações mais relevantes e falas mais marcantes do time aqui da casa e de convidados. Tudo em poucos minutos e direto ao ponto. Inscreva-se agora e ative as notificações.
Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Encryptocast. Ericão, pode puxar as honras e palavras. Eu vou confessar aqui que hoje eu cheguei assim, em cima da hora, com zero preparação, e existe uma culpa minha aqui, por isso eu vou passar a palavra pro Eric para fazer a introdução formal.
Show de bola, deixa eu só mutar aqui meu vídeo. Beleza, ó, estamos aqui já com o Fernando Garoso, sempre presente, Gisela Devuono também, dando boa tarde dela aqui. Rapaziada, estamos mais uma semaninha aqui de... Queria eu falar, né, de consolidação, lateralização, chame do que quiser.
Chato, nessa, né, voltar para um momento boring desse, assim, né?
É que a gente tá mal acostumado também, né? É só... O que eu tenho passado pro pessoal lá do grupo de assinantes é que, assim, basta ter paciência, dá um zoom out no gráfico, vocês vão ver que a gente não tem muito do que tá reclamando agora. Mas, hoje, esse papo não vai ser tocado apenas por mim e pelo Bruno. A gente tem um convidado bastante especial que tem uma linha de pensamento parecida com a gente vai ver hoje, né? Vamos tentar ir trocando
Vamos ver,
ideia.
Né? Talvez
Vamos
a gente vire de alguma coisa.
Trocando essa ideia aqui com Cauê Oliveira, tá? O Cauê, ele é Head de Research da BlockTrends, na qual eu conheço... Você conhece também, né? A gente conhece o Léo Cavalcante, né? A gente já entrevistou o pai do Léo aqui. Coincidentemente, eu acabei descobrindo o conteúdo do Cauê por conta da BlockTrends, enfim. Ele é especialista em análise de dados on-chain, né? Mais focado na parte do Bitcoin. E a ideia de hoje é ver um pouco da história do Cauê, como que ele chegou aqui, onde ele está, como que a análise de dados on-chain, né, que é um negócio muito particular de blockchain, porque não tem como se analisar isso fora de blockchain, podem te ajudar nessa análise de mercado, se, pô, enfim, a gente vai trocar esse papo com ele. Então, Cauê, é uma honra ter você por aqui. Se quiser começar se apresentando, eu sei que a maior parte das pessoas que chegam em cripto normalmente tem uma história meio bizarra até pisar aqui, então pode fazer suas introduções formais aí, dar suas carteiradas, fica à vontade, cara.
Boa, obrigado. Valeu, pessoal. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, por estar disponibilizando esse espaço para falar sobre on-chain. Eu gosto de on-chain, para quem está me acompanhando sabe que eu curto esse tipo de análise de dados, curto esse tipo de perspectiva de compreender o Bitcoin não puramente através do preço, mas também através das movimentações intrínsecas de uma rede monetária que é aberta, e quando a gente fala em aberta não só para utilização, mas também aberta em termos de percepção e observação. Então eu acho que é uma das grandes diferenças que tem o Bitcoin em relação a ativos financeiros tradicionais, é esse nível de transparência que existe, né? E o que eu faço hoje é justamente traduzir isso para pessoas, para investidores, tanto institucionais quanto do varejo, compreenderem um pouco mais sobre como tomar proveito dessa transparência que a blockchain do Bitcoin e de outros criptoativos fornecem, e tentar traduzir um pouco assim, num português mais simples, e tentar entender como é que o ciclo de mercado, a estrutura de mercado do Bitcoin evolui ao longo do tempo, né? Basicamente isso que eu faço lá no BlockTrends Pro. A gente tem vários conteúdos, relatórios, análises, onde eu publico isso daí. Obviamente eu comecei publicando somente no Twitter, então eu nasci ali na bolha do Twitter praticamente, né? O meu conteúdo nasceu ali, e depois eu fui profissionalizando um pouco mais essa parte analítica, pegando muito do conteúdo gringo, pegando muito do aprendizado que outros indivíduos, como o Willy Wu, como o James Check, pessoas que já estavam na análise on-chain há mais tempo, né?
Maneiro. Deixa, eu tenho, na verdade, duas perguntas. Eu vou puxar a primeira antes para não tornar esquisito o papo, que é: como é que você foi parar nesse mercado, assim? Porque você tem o cara que gosta de mercado financeiro e gosta de ser mais fundamentalista, e aí eu acho que até me remete um pouco mais ao... o perfil da análise, porque cripto é complexo de você analisar a nível de precificação, porque diferentemente de um ativo que as pessoas olham de bolsa, e obviamente não é o mesmo ativo, tá? Então, assim, não dá pra gente trazer para esse contexto, mas é difícil você precificar porque não tem uma conta de padeiro que faça você chegar num valor justo para aquele ativo que seja muito simples. Então, no caso de bolsa, você pode, por exemplo, pegar um fluxo de caixa descontado ou fazer uma análise relativa, e você tem valores específicos e objetivos para o que seria justo para um ativo. Em cripto é muito subjetivo, e ele me remete muito a ativos tradicionais, que são no caso, moedas. Moedas aqui é um negócio muito difícil de você precificar, porque é uma análise muito mais de fluxo, às vezes de juros, de taxa, de N premissas que dão uma resultante. E o teu nível de análise e on-chain, para mim, é bastante sobre isso. É bastante sobre o fluxo, entender de onde está vindo o fluxo, para onde está indo, quem são os holders, por quanto tempo estão holdando, e aí, de fato, você, através do fluxo, descobre um direcional. Não necessariamente para um valor específico, mas um direcional, via de regra. Como é que você chegou nesse negócio? Assim, faz sentido a construção de, pô, eu tenho uma cabeça realmente mais de fundamento e quero entender um direcional mais fundamentado nessa demanda e oferta de curto prazo. E explicar um pouquinho sobre on-chain também. Então, acho que essas coisas aí são coisas que eu queria saber.
Desculpa, cara, desculpa cortar, mas estamos com a presença aqui no chat do Nicolas Sack, cara. Pô, Nicolas, faz bastante tempo, eu acho, que a gente não se fala, né? Acho que a última vez foi lá no...
Foi.
O Nicolas Sack, ele é o nosso head de parcerias e estratégias no Block Trends também. Um abraço aí pro Nicolas, a gente tava até agora
que pouco. Maneiro, a gente encontrou ele em alguns eventos, acho que teve um último que a gente encontrou que faz bastante tempo. Maneiro ter a presença dele.
Não sabia que você estava no Block Trends, cara. Mas enfim, me chocou que realmente faz bastante tempo que a gente não bate papo. Mas enfim, ele tá te elogiando aqui, Cauê. Desculpa interromper, é que, pô, fiquei feliz com a presença, cara. Pode seguir aí.
Não, claro, o Nicolas é um grande parceiraço. Bom, basicamente é isso que você falou no que diz respeito à compreensão mais fundamentalista, né? A minha jornada, assim, eu vim mais do lado do negócios e comércio internacional. Eu me formei nisso, em negócio em comércio internacional na Europa, e comecei, já trabalhava com exportação e já tinha um background um pouco mais sobre como funcionava a economia no geral e tudo. Mas aí eu comecei a cair na toca do coelho da economia austríaca, comecei a entender um pouco mais sobre subjetividade de valor, algumas coisas desse sentido, e eu sempre gostei muito de filosofia, sempre gostei muito de psicologia, e quando eu me deparei com a análise on-chain, eu vi um conjunto de fatores e ferramentas e perspectivas que eram diferentes daquilo que a gente conhece como análise financeira tradicional, seja análise de moedas, seja análise de empresas, de commodities, porque, na verdade, quando a gente está tentando fazer uma análise on-chain, quando a gente está compreendendo como é que a blockchain funciona, a gente está fazendo uma análise de economia comportamental, né? Então, a gente precisa entender como traduzir números para uma perspectiva psicológica de indivíduos, porque quando a gente está observando a análise on-chain, quando a gente está olhando dentro da blockchain, no final das contas, o que existe puramente no código é transações. É só um indivíduo A que envia para o indivíduo B. E a partir daí, a gente deriva de uma série de ferramentas comportamentais e conceitos comportamentais do porquê que esse indivíduo está transferindo para esse outro indivíduo, quanto tempo ele demorou para mover essas moedas novamente, qual o nível de atividade que essa mesma carteira possui, quanto tempo essa carteira passou dormente em determinado momento, que tipo de carteira é, se é do minerador, de um exchange, se é de um nível de concentração muito grande, que pode se caracterizar como um investidor institucional. Então, no final das contas, a gente está tentando compreender como uma rede de transação monetária está comportamentalmente se movimentando, né? Então, a gente tenta trazer essa parte comportamental para uma análise de dados. E aqui é muito diferente compreender a análise on-chain em diferença com as análises de mercado fundamentalistas. É por isso que eu costumo dizer que quando a gente pega análise técnica, análise fundamentalista, ok, a análise on-chain pode se dizer que é um tipo de análise mais fundamentalista. Mas a verdade é que a análise on-chain é análise on-chain. Não é análise fundamentalista, é a análise on-chain. Por enquanto, a gente ainda tenta enquadrar o tipo de compreensão em outros domínios que já existem, porque nós estamos falando de um mercado muito novo, de um mercado muito imaturo. Eventualmente, a análise on-chain, esse tipo de análise de blockchain, vai estar fazendo parte da academia, vai estar fazendo parte de faculdades, vai ser ensinado para fundos de investimento, para investidores convencionais ou institucionais, e também vai estar aí dentro, inserido dentro daquilo que a gente conhece como conhecimento econômico. E é basicamente isso que eu tento fazer hoje, é traduzir esse tipo de informação comportamental que é trazido na análise on-chain para uma forma mais simples de compreender como os indivíduos estão interagindo dentro do Bitcoin.
Eu acho até um pouco curioso, né? Porque a forma de você analisar o Bitcoin, a gente tenta colocar nas caixinhas que já existem, assim como a maior parte das pessoas tenta colocar o Bitcoin em algum lugar que já existe, né? Apesar de ser algo totalmente novo.
Cara, você não concorda, assim, eu tô conjecturando aqui contigo, mas você não concorda que provavelmente a forma que você analisa Bitcoin seria uma das formas que as pessoas analisariam moedas de fato ou alguns outros ativos, por exemplo, ouro, que também você não tem um valor intrínseco muito objetivo e é realmente subjetivo muito mais a nível de fluxo. Se houvessem dados suficientes para analisar, ou você acha que esse negócio é um outro bicho realmente? Assim, então, pressupondo que você tenha os mesmos dados, você consegue olhar na capilaridade de uma wallet, entre aspas. É que a arquitetura do mercado não funciona dessa forma, né? Então, assim, só cripto funciona nessa capilaridade.
É porque a gente está falando de coisas diferentes, na verdade, né? Primeiro que Bitcoin é primariamente um software, tá? Então, a gente está falando aqui sobre como precificar um software. A grande dificuldade que existe para muitas pessoas de conseguirem começar a compreender o Bitcoin no nível mais técnico é por justamente tentar enquadrar o Bitcoin como se fosse uma commodity ou como se fosse uma empresa. Já começa que a gente está tentando precificar rede, algo que é... que existem aproximações, como Metcalfe's Law, que mede o nível de atividade da rede. Liu também já tentou trazer como Net Value Transfer, que é basicamente também tentar medir o nível de transferência da rede para gerar algum dado de valuation da rede do Bitcoin. Mas a verdade é que a gente nunca precisou precificar rede antes do Bitcoin, né? A gente nunca teve um tipo de rede, um tipo de protocolo ou um tipo de software que fosse... útil e que tenha uma capacidade de absorção de capital tão grande a ponto de que a gente tentasse desenvolver esse tipo de análise econômica. É por isso que a análise on-chain, ela é simplesmente análise on-chain, porque ela surge dentro de um ativo que não existia anteriormente, que é uma moeda digital descentralizada, sem interferências de governo, que funciona de código aberto, né?
É que eu acho que o senso de valor é diferente. Eu concordo com você, assim, o software é o que viabiliza a existência daquilo. Mas eu acho que na ponta, para a pessoa que compra e para a pessoa que enxerga valor, e deveria ser assim, o senso de utilidade acaba sendo mais relevante. Sempre é, né? Porque o cara não vê o software na ponta. Ele pode até comprar porque o software dá segurança para ele. Então, eu vou trazer um pouco a minha narrativa de onde eu enxergo valor e aí até entender se tem um ponto comum. Assim, o que eu acho que o software traz uma vantagem nesse caso? De fato, você tem, igualmente a uma moeda ou igualmente a uma commodity, algo que tem uma certa oferta, que é definida e que tem regras bem definidas. Então, quando você traz até o conceito de escola austríaca, o software é o que permite que tenha uma moeda com emissor definido e com regras do jogo bem definidas. É o que nunca se conseguiu fazer com moeda nenhuma no mundo quando ela é centralizada. Então, aqui que eu acho que está a vantagem. Mas quando você fala do valor, eu acho que o valor é sempre capturado na utilidade e não no software por si. Então, o valor seria capturado no ativo e como as pessoas enxergam esse ativo. Então, eu acho que, de certa forma, na minha percepção, ele se assemelha a uma commodity, ele se assemelharia a um ouro. A nossa única dificuldade é que eu não consigo ter as mesmas óticas para o ouro da forma que eu tenho no Bitcoin, porque um é eletrônico, o outro não é. Então, um tem um arcabouço que não permite análise on-chain, pura e simplesmente por arquitetura, né? Você está falando de um mercado físico, você está falando de um mercado que tem um ambiente custodial de bases que não se comunicam. Assim, o software permite a análise mais profunda. Mas eu acho que o senso da análise, ele acaba sendo mais ou menos o mesmo, que é: existe mais demanda do que oferta daquele ativo por N razões, e uma das razões é o software por trás, e por isso a adoção dele aumenta, e pela adoção aumentar você acaba tendo uma alta de preço. O que provavelmente você captura com a tua análise é o micro disso, o quanto dessa demanda está vindo e o quanto dessa oferta está sendo colocada no mercado e como é que isso impacta o preço, principalmente no médio prazo, assim, porque uma tendência de longo prazo a gente consegue observar de forma mais objetiva, no médio e no curto, né? Enfim. E aí, se você puder quebrar até o... Já emendando na próxima, óbvio que você pode comentar livre aqui, mas emendando na próxima, o que é o horizonte que essa análise consegue dar? E até entrar um pouco em indicadores. Então, pô, no cenário atual, como é que a gente conseguiria colocar um chain dentro da discussão?
Eu queria só comentar algumas coisas que você chegou a falar anteriormente. Eu acho que sim, a perspectiva de valor em termos da negociação do Bitcoin é o que vai gerando essa precificação que a gente conhece como valor, né? Basicamente, a precificação, no caso, a gente estaria falando de uma taxa de câmbio, porque, no caso, o Bitcoin aqui ele é negociado em paridade com outros tipos de moedas. Nesse caso, costuma ser mais negociado através da paridade com o dólar. Então, a gente tem um ativo que é negociado como uma moeda que é guardado e entendido como uma commodity, mas que funciona através de um software, né? E aqui o que eu citei do software é justamente que, embora as pessoas não tenham a atrelação de valor puramente ao software, porque estão visando a negociação cambial do ativo, no final das contas, sem o software, eles não chegariam na negociação do ativo, né? Então, o que a gente está vendo hoje foi com base na precificação de um software que veio aí nos últimos anos, principalmente nos primeiros anos, quando houve a compreensão de que esse era um software completamente diferente que possibilitaria a criação de uma rede descentralizada monetária. Primeiro, houve a precificação do software, inclusive o Bitcoin passou cerca de 2 anos e meio, mais ou menos, sendo funcionando, a sua rede funcionando sem precificação nenhuma. Então, primeiro, houve a precificação do software e depois é que os especuladores de mercado começaram a colocar capital, vendo que poderiam ter algum tipo de valorização futuro. E depois, obviamente, o aumento de demanda com base nas características intrínsecas de um software que pode-se assim dizer, antifrágil, começou a trazer aquilo que a gente entende como mercado aberto. E aí sim entra a dinâmica de mercado em nível de demanda e também pegando aqui do princípio básico de uma oferta escassa, de uma oferta programada, né? Compreender isso é justamente o que dá importância da análise on-chain, porque se eu estivesse puramente focado na precificação e no nível de oferta e demanda que existe, eu poderia focar somente a minha análise off-chain, eu poderia focar somente onde as negociações são executadas, nas exchanges, agora em bolsas de valores através de exposições sintéticas e ETFs, eu não precisaria olhar para o que está acontecendo dentro da blockchain. Só que por entender que o software ele é a fundamentação básica para que o nível de demanda que a gente conhece hoje exista, é aí onde surgem algumas informações, como, por exemplo, quantidade de endereços ativos, quantidade de movimentação de capital em determinados clusters de carteiras, assim, não, carteiras maiores com mais de 10 mil bitcoins, carteiras com mais de 1000 bitcoins. Aqui também, até métricas mais intrínsecas, que nem são indicadores em si, mas são puramente métricas da rede, como taxa de poder computacional medida pelo hash rate, como nível de dificuldade, que foi talvez uma das invenções mais fabulosas que o Satoshi Nakamoto conseguiu desenvolver para conseguir automatizar essa emissão de novos, esses encontramentos de novos blocos a cada aproximadamente 10 minutos. Então, a gente tem uma série de informações, além de ter também as informações mais determinísticas, assim, as informações mais forenses, pode-se assim dizer, que é quando você está acompanhando endereços específicos, né? Saber para onde um endereço enviou outra moeda, e é assim que a gente consegue rastrear, por exemplo, quantos bitcoins a BlackRock possui na sua carteira, ali fazendo através de clusterização algorítmica. Então, tem várias formas de você enxergar a análise on-chain. Eu acredito que tem como a gente destrinchar, se vocês quiserem, dá para a gente destrinchar também um pouco mais quais são os tipos de análise on-chain que existem.
Pô, eu acho que a gente pode emendar nisso. Pô, eu concordo muito com o teu ponto lá que você começou falando. Assim, de fato, lá atrás, e aí só um adendo. Lá atrás você não tinha o que precificar, né? Porque na prática você só tem o software, porque a utilidade não era de fato usada porque você não tinha muita adoção. Então, eu concordo com você. Eu acho que esse negócio é inclusive uma construção. A minha percepção de utilização talvez seja uma construção ao longo do tempo, e aí você para de precificar o software cada vez mais, apesar dele ser relevante para métricas e para o funcionamento da rede como um todo e para a utilização dela, e você passa a precificar mais a utilização. Então, passa pela curva de desenvolvimento realmente do ativo na medida em que ele vai ficando maduro. Então, é legal enxergar dessa forma, porque, de fato, lá atrás não tinha, assim, não tinha, o racional era só a crença, de fato, em que aquele ativo e aquele software era funcional e teria adoção. Então, pô, faz muito sentido.
Se der para a gente tentar deixar um pouquinho mais palpável e tentando trazer num tema que, pô, que é o halving, né? Foi um pouquinho do que a gente comentou aqui em off antes de começar. Até para o pessoal que está assistindo, porque a maior parte do público que acompanha a gente é o público que acaba sendo até entusiasta, né? Mas está mais voltado para o mercado tradicional. Enfim, tem suas tangentes cruzando com o mercado cripto. Só que acaba tendo muito das máximas que a gente vê mais do varejo sendo propagadas, né? Então acabam tomando muito como verdade o Bitcoin sobe depois do halving, porque sim, ponto final. Pô, falhou porque estamos agora há 2 semanas depois do halving e o preço está caindo. Queria ver se você, não sei, tem algum tipo de análise que você já tenha feito pré-halving, e eu sei que você não tem essa misconcepção na sua cabeça, né? Mas tem alguma coisa que você olha especificamente para tentar explicar para esse público que, ó, não é bem assim, não é porque o halving vai acontecer agora que necessariamente o preço vai dobrar, certo? É um negócio que já é sabido. Você tem outras influências hoje, ainda mais com a institucionalização do mercado, que acabam afetando mais o Bitcoin, a precificação do Bitcoin do que o halving em si. Mas tem algum indicador on-chain que, pô, dá para começar por aqui, né? O que a gente consegue olhar aqui para tentar explicar que o comportamento humano derivado de outras... Ô, caramba. Caralho, de equação, caralho. Outras variáveis, eu esqueci a palavra variáveis. Derivado de outras variáveis acabam impactando mais no preço do que o halving em si. Tipo, eu sei que ficou muito confuso que eu pausei, mas se quiser eu tento reformular a pergunta aqui, cara.
Primeiramente, é importante entender essa frase, né? Assim, o Bitcoin sobe por causa do halving também, né? Então, tem que massificar que não é o único fator e talvez não seja o fator preponderante para a precificação do Bitcoin no médio e curto prazo, né? Talvez no longo prazo o halving tenha uma determinada importância dentro da rede do Bitcoin também, tá? Porque também tem outros fatores aqui. A gente não pode pensar que só porque um ativo ele é escasso, ele vai ter valor, tá? Existem coisas que ao redor do planeta que existem em pouca quantidade, mas mesmo assim ninguém quer. Se não tiver utilização, e aqui foi comentado muito bem, que a questão do valor da utilidade, ela também é importante para compreender a precificação do ativo. Não basta o Bitcoin ser puramente escasso, porque sim, e aí a gente vai acreditar que isso tem valor. Existem outras propriedades também, como censurabilidade, a capacidade de transferência geográfica, a capacidade de produção de blocos sem censura, embora tenha algumas questões aqui, algumas nuances dentro de pools de mineração que a gente poderia discutir também, mas esses outros conjuntos de fatores é que também vão dar a precificação no lado da oferta, tá? E aqui eu estou falando do lado da oferta. Quando a gente está falando do lado da demanda, aí a gente entra em outros fatores muito mais cruciais, talvez, em relação à própria economia global. Quando a gente está entendendo o nível de demanda, a gente está falando sobre a capacidade de aversão ao risco ou não, né? Então, momentos de alta aversão ao risco costumam ser períodos onde o Bitcoin tem uma precificação mais negativa, tem mais dificuldade em performar muito bem, porque o nível de demanda foi afetado diretamente pela aversão ao risco. E quando a gente está falando em cenários de aversão ao risco, geralmente tem uma conjuntura macroeconômica mais estabelecida no que diz respeito a taxas de juros mais altas, a nível de oferta monetária mais restrita, a liquidez monetária aqui, medindo balanços dos bancos centrais, menos conta geral do Tesouro lá nos Estados Unidos, por exemplo, e repo facilities, né, que seria basicamente empréstimos interbancários aqui também. Quando você mede o nível de liquidez nesses sistemas financeiros e você observa a valorização do Bitcoin ao longo do tempo em relação às variações do nível de liquidez global, você percebe que existe uma correlação muito direta no que diz respeito a esses dois conceitos. Principalmente porque quanto mais liquidez há no mercado, menos avesso ao risco é o investidor, porque ele entende que com mais capital ele precisa encontrar formas de evitar a perda do poder de compra desse capital e busca, né, obviamente, a capitalização em torno desse montante de dinheiro. Geralmente outros bens, outros ativos como real estate, né, como mercado imobiliário, muito também em ações, em algumas commodities, acabaram criando um prêmio monetário por conta dessa compreensão de tentar buscar um ativo, ou um bem, ou uma commodity que possa evitar a sua perda do poder de compra. Nesse momento, a gente já vê o Bitcoin capturando esse prêmio monetário e ele tende a capturar esse prêmio monetário justamente nos períodos de expansão da liquidez. Por quê? Porque nós temos um ativo muito melhor para manutenção do poder de compra do que uma casa. Se eu for vender uma casa, vou levar talvez 2-3 meses. Se eu for vender um Bitcoin, eu consigo fazer em menos de 5 minutos. Às vezes, eu consigo fazer em menos de 5 segundos, se eu fizer pela Lightning. Então, existe várias vantagens aqui no que diz respeito a ativos que já possuem um prêmio monetário muito alto e ao Bitcoin que está capturando o prêmio monetário desses ativos, tá? E agora, respondendo a sua pergunta de se existe alguma coisa, alguma análise on-chain que tem como a gente entender o nível de relevância do halving no que diz respeito a liquidez, nesse caso da oferta, agora já voltando para o lado da oferta, sim, existem. Existe um indicador aqui que a gente pode utilizar, que é basicamente a quantidade de moedas que foram transferidas de carteiras de mineradores para exchanges. E aqui a gente entende que, basicamente, carteiras de mineradores são onde nascem os bitcoins, porque a transação Coinbase, para quem não sabe, a primeira transação de um bloco é chamada de transação Coinbase, que é onde nascem os bitcoins, que é onde são emitidos novas unidades monetárias, e aí as carteiras de mineradores são rastreadas e a gente consegue entender o fluxo de movimentação dessas carteiras para carteiras de exchanges. E por que exchanges, Cauê? Porque basicamente as exchanges são a ponta de liquidez mais relevante que a gente tem para ter acesso a Bitcoin no mercado, né? Então, toda vez que alguém pensa em absorver Bitcoin, comprar Bitcoin, ele pensa qual é a exchange que eu vou utilizar. E nesse momento, quando a gente observa o fluxo de moedas que estão em carteiras de mineradores para carteiras de exchanges, nós percebemos que desde 2014 esse fluxo se manteve muito similar, tá? Então, a gente teve aí, em média, entre 500 a 1.200 bitcoins sendo enviados diariamente para exchanges, independente dos halvings que aconteceram, independente do halving de 2020, independente do halving de 2016, e aí o halving de 2000, e foi o primeiro basicamente mais relevante, foi o de 2016, onde a gente já tinha uma precificação mais avançada no preço do Bitcoin, e a gente já tinha exchanges também, né? Então, os dois halves, os últimos dois halves, e nesse caso, esse terceiro último halve que a gente teve agora também impactou também da mesma forma, né? Assim, a gente não teve uma queda tão significativa na quantidade média de moedas sendo enviadas para as exchanges. Então, quando a gente observa ao longo do tempo que não teve tanta enxurrada de moedas dentro das exchanges, não teve esse choque de oferta que muitas pessoas conseguem estarem relacionando muito para a precificação do halving, aí a gente tem que observar justamente o lado da demanda, que foi o que eu expliquei primariamente.
Cara, mas assim, e aí... Até pergunta, é esquisito, né? Porque eu concordo contigo e realmente não tem tanto impacto se você pegar, por exemplo, o volume de bitcoins sendo enviados para exchanges. Mas, de certa forma, você não concorda que em algum momento do tempo isso tende a reduzir? Porque, na prática, é estoque, né? Então, assim, você não cria bitcoin, aliás, você minera bitcoin, mas, assim, existe, de fato, um limite. O minerador, ele opera bastante como um trader, né? Então, é um cara meio direcional. Ele tem um risco. Ele precisa vender no momento bom e ele precisa reter aquele negócio em um momento ruim para financiar a operação dele. Tanto que é uma operação complexa e tem muito cara que quebra fazendo isso. Mas, no longo prazo, você concorda que converge para baixo. Eu concordo com o teu ponto de vista que o halving ele é menos relevante a cada... halving que acontece, ele acaba sendo menos relevante porque a nível absoluto, a mudança da inflação é cada vez menos relevante frente à oferta total. Então você espera muito mais negociação no mercado secundário do que essa emissão primária impactando o preço. Mas em algum momento do tempo isso passa, né? Que nem você, cara, derrubar um copo de água no chão, uma hora isso escoa para o ponto mais baixo. Então em algum momento isso passa. Talvez o que as pessoas errem nessa concepção, e aí queria até entender sua opinião se realmente é isso, é o degrau e o quão rápido isso acontece. Então todo mundo espera que de fato você tenha uma redução da oferta e isso no dia seguinte impacte. Mas na prática é um impacto que demora muito mais tempo. E eu não sei nem se sua visão é que demora muito mais tempo a nível de 4 anos e se o estoque não é grande o suficiente para demorar mais tempo a nível de 10 anos que isso diminui a oferta.
Eu acho que inevitavelmente vai diminuir a quantidade de bitcoin. Se a gente for observar em unidade monetária de bitcoin, obviamente vai diminuir porque a quantidade emitida também vai diminuindo. Só que quando você normaliza isso pelo preço do bitcoin, né, então quando você está vendo a quantidade de capital, e agora se você só olhar em termos de bitcoin, você vai ver que vai tendo uma diminuição. Só que, da mesma forma, funciona para a receita de mineração, né? A receita de mineração ela vai reduzindo ao longo do tempo, vai diminuindo em denominado em bitcoin, porque a quantidade de bitcoin vai diminuindo. Só que, como o preço ajusta para cima, como o preço tende a subir, essa quantidade de Bitcoin vale mais a cada halving. Então, por mais que a quantidade de Bitcoin vá reduzindo, a quantidade de capital ou preço, né, a quantidade de volume de dinheiro que é transferido, nesse caso aí, ele não vai caindo muito ao longo do tempo. Nesse caso, é o oposto. A receita de mineração ele vai aumentando ao longo do tempo, ela está crescendo ao longo do tempo e não diminuindo, né? Isso, obviamente, olhando em dólar, né? No caso aqui, em uma unidade monetária que não seja exclusivamente o Bitcoin. E tem outra questão também que as pessoas acabam enxergando muito o lado BTC e esquecem muito de olhar também o lado USD. E aí volta para aquilo que a gente estava falando anteriormente, que não basta apenas você olhar a estrutura de política monetária do Bitcoin por si só, se você está precificando o Bitcoin em outra unidade monetária. Nesse caso aqui, geralmente a gente utiliza o dólar. Se a gente estivesse falando que um Bitcoin é igual a um Bitcoin, que realmente é, mas a gente ainda não chegou lá nesse nível, né? Aí talvez a gente desconsideraria completamente todas as interferências macroeconômicas, geopolíticas e coisas do gênero. E aí a gente focaria exclusivamente na estrutura de política monetária do próprio Bitcoin para entender a sua precificação. Agora, quando a gente está falando de um ativo que é denominado em outro, né, denominado em outra moeda fiduciária, a gente precisa também olhar para o lado do denominador em si, que é o lado do dólar. Então, toda vida que há uma alteração também na política monetária do próprio dólar, que faz parte desse cálculo matemático, desse cálculo de câmbio, que é o BTC/USD, aqui nesse caso, poderia ser também BTC/BRL, mas é menos relevante para o mercado global do que o dólar. E aí a gente percebe que existem outras características aqui, outras informações contidas nesse preço que estão além da própria política monetária do Bitcoin.
Cara, eu queria aproveitar que você tocou no tema de receita de mineração, né, e puxando o que você falou ali atrás de possível censura, né? Vamos tocar um pouquinho nesse assunto, porque, por incrível que pareça, né, o pós-halving está sendo um recorde de receita para mineradores, né? Tem sido, acho que foi de longe aí, o trimestre mais lucrativo para a maior parte das mineradoras desde sempre, né? E acho que grande parte disso foi por conta do que vem surgindo ali no Bitcoin desde o início do ano passado, aliás, final de 22, né, início de 23, com Ordinals, inscrições e agora as runas, né, essa competição por buscar a parte não fungível rara do Bitcoin, que, enfim, começou a ser entendida agora como de fato não fungível, em cima desses blocos. Só que nessa história toda você tem o pessoal que está um pouco contra isso tudo, falando, não, cara, Bitcoin não é para isso, é apenas para fazer transações de Bitcoin, nada mais. E o que acabou culminando com, acho que dentro, até mesmo da vertente mais purista do Bitcoin, criando dois polos. O pessoal que não quer que nada seja censurado, porque se você está pagando a taxa da rede, você deveria ter a possibilidade de fazer essa transação, enquanto você tem as pessoas falando, não, você está fazendo algo que não era a ideia primária para que fosse feita, então você não teria o direito de realizar essa transação aqui. E eu queria mencionar o Ocean, que acabei abrindo o seu Twitter aqui, eu acho que você acabou de fazer uma publicação comentando do Ocean, né, de um bloco que eles acabaram validando com apenas uma transação, né, porque eles devem ter censurado todo o resto ali de inscrições, ordinais, etc. Isso, querendo ou não, acaba sendo parte de leitura de comportamento humano, certo? Como, eu sei que não é tua especialidade nem nada disso, mas como que você enxerga essa batalha de filosofia da rede ali? Como que você enxerga isso caminhando daqui para frente? Você acha que é mais positivo, é mais negativo? Você tem um lado tomado ou você tá mais no lado neutro da coisa, falando, pô, se quiser pagar, paga, não quer pagar, não paga? Como que tá mais seu posicionamento aí? Se você acha que é bom ou ruim para a rede no longo prazo?
Eu acredito que essa conversa ela varia em níveis, né? Então a gente não pode dizer que é simplesmente bom e que é simplesmente ruim. Essa questão toda em termos de discussão sobre qual será o futuro da rede do Bitcoin, ela não é algo incomum dentro da rede do Bitcoin, tá? Para quem já vivenciou os hard forks que ocorreram lá em 2017, mais ou menos, que deram origem, por exemplo, a Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, etc., já houveram períodos na história da rede do Bitcoin onde houve divergências de ideias, onde houve essas discussões sobre qual caminho que a rede do Bitcoin deveria seguir e, eventualmente, isso acabou trazendo também bifurcações. Tá? Essas bifurcações podem ser bifurcações dentro da própria comunidade, aqui num teor mais cultural, pode-se assim dizer, do que é a comunidade do Bitcoin, e também em bifurcações mais técnicas aqui, fazendo um hard fork, que seriam basicamente duas redes, né, que derivam de uma única rede, mas cada um com um tipo específico de protocolo rodando ali dentro. Então, o que a gente utiliza hoje, que a gente conhece hoje como Bitcoin, é a rede Bitcoin que perpetuou após essas outras bifurcações surgirem, e a gente pode estar aí vendo uma bifurcação ideológica surgindo. Eu espero que não caia numa bifurcação técnica dentro da própria rede, porque aqui tem várias, e aqui como eu falei, tem níveis de discussão no que diz respeito à utilização dessas ferramentas, tá? Primeiro, há a possibilidade de você enxergar que as transações no Bitcoin e o espaço de bloco no Bitcoin não deve ser censurado, porque nós estamos falando de um protocolo aberto, nós estamos falando de uma rede que é descentralizada e que não deveria haver agentes que ditam o que deve ou o que não deve ser publicado dentro da própria rede. Mas também tem como você observar aqui pelo lado de que em determinados momentos, né, em determinadas quantidades ali de volume de informações dentro de um bloco em específico, isso pode causar problemas, principalmente para quem utiliza o Bitcoin para rede puramente de transação monetária. Então, o que a gente viu aí com o período das runes, né, logo após o halving ali, no dia e no dia seguinte ao halving, foi justamente o maior pico de taxa de transações que a gente já presenciou dentro da rede do Bitcoin. O que para o indivíduo normal, que só quisesse fazer uma transferência ali da África para os Estados Unidos, por exemplo, porque ele precisa trazer aquele capital de fora do país, ele ficou completamente inutilizado ali a rede do Bitcoin. Mesmo Lightning chegou a ter alguns delays e algumas aumento de taxa também, porque para abertura de canais estava muito alto também. Então, a gente viu algumas coisas que foram negativas para a rede do Bitcoin nessas inserções de coisas inúteis. E aqui eu vou realmente tomar uma posição, porque para mim é inútil, tá? Então não tem utilidade nenhuma você colocar uma imagem ou um meme, um token de um cachorro dentro da rede do Bitcoin, como foi as runes. Agora, eu sou daqueles que acredita que o valor é completamente subjetivo a cada indivíduo. Então, isso é o que eu dou de valor para essas informações dentro da rede do Bitcoin e não necessariamente o que essas ferramentas possuem de fato de valor para a comunidade. Eu acredito que são inúteis, mas eu jamais entenderia que eu deveria censurar esse tipo de utilização ou de atualização dentro da rede do Bitcoin. Agora, obviamente, vai ter níveis aqui que, em determinado momento, se isso prejudicar a rede, aí sim, aí eu acredito que vai ter, tanto eu quanto outros indivíduos que rodam nós, vão estar buscando uma purificação maior da rede. Agora, também é preciso ter cuidado com esse nível de purificação, porque aí você chega num nível de filtragem, como você chegou aí a falar sobre a Ocean, que é uma pool de mineração aí, criada pelo Luke Dash, que é um dos core developers também, e financiados pelo Jack Dorsey, que basicamente traz um nível de filtragem 100% ali no que diz respeito a transações ordinais e de runes. Aqui você sobra pouquíssimas transações monetárias e isso acaba reduzindo também a receita de mineração por ter menos taxa, tá? Então, tem níveis de conversa aqui. Se você começar a censurar demais, a sua operação de mineração vai ser economicamente inviável, porque você precisa de taxas de mineração para funcionar. Mas, por outro lado, se você deixar simplesmente tudo passar, aquilo pode, em determinado momento, impactar negativamente outros usuários.
Eu concordo nesse ponto de vista, porque, assim, a minha cabeça do Bitcoin desde lá de trás era que o racional era justamente a escassez e era um senso monetário. Na medida em que você coloca várias aplicações ali dentro, no caso, não são nem aplicações, né? São ativos que, de fato, não tem nenhum racional claro de valor, tá? Não vou entrar muito no mérito, mas de fato, assim, para mim também não tem, tá? Assim, o valor é, às vezes, a gente
especulativo.
Não, a gente até brinca, é o poder de uma piada, é alguma coisa realmente muito subjetiva, quase que um senso de colecionável ali. E você prejudica a utilização da rede por quem realmente quer utilizar e quem tem demanda por utilizar aquela arquitetura, né? Que é a razão irracional pela qual ele foi criado. Então, acho que faz um super sentido. Ô, Cauê, um negócio que eu queria saber de você, assim, qual que, olhando para a on-chain especificamente, e até para trazer mais objetividade aqui para o cara que não manja tanto de on-chain, o que que é de fato essa análise ali? E se você puder de fato dar um exemplo de não só análise, mas do que você tem enxergado no mercado e indicadores que te levam a enxergar isso. Então, eu vou dar um exemplo mais objetivo, óbvio, eu não sei os indicadores, então não acompanho, mas no sentido de que, pô, tem muito holder de longo prazo e isso denota tal coisa. O holder é mais nesse sentido, e qual que é o momento que a gente está hoje dentro desse universo on-chain?
Boa, a gente tem vários indicadores que a gente acompanha lá no BlockTrends Pro e publica para os nossos assinantes dentro da plataforma. Alguns desses indicadores são indicadores gratuitos e qualquer pessoa pode ter acesso, mas é a parcela menor daquilo que a gente produz. Outros indicadores são indicadores que eu criei, então eu já estava estudando sobre análise on-chain já em 2020, 2021, em 2022 eu já comecei a criar alguns indicadores e nos últimos 2 anos eu acabei listando aqui uma série de indicadores que eu acabei construindo e estão sendo publicados lá para os nossos assinantes no Block Trends Pro. E basicamente o meu processo de análise ele fica mais restrito aos indicadores que eu acabei criando, porque basicamente eu peguei o que já tinha no mercado e melhorei ou ajustei de forma que eu não precisasse ficar olhando 700 indicadores que existem por aí no mercado, e é muito mais fácil olhar simplesmente para um dashboard único de indicadores. Mas no que diz respeito à análise para ser feita por qualquer tipo de indivíduo, aqui existem várias formas de compreender a análise on-chain. Então, você pode fazer através de análise on-chain de indicadores mais simples, como indicadores da própria saúde da rede. Então, a quantidade de movimentações on-chain, qual é o nível de atividade em endereços ativos, quantos novos endereços estão surgindo na rede. Um dos gráficos que eu mais gosto de visualizar para aumento de demanda é justamente a quantidade de endereços com saldo acima de zero, que basicamente mostra o crescimento exponencial da rede do Bitcoin. E também tem algumas compreensões mais avançadas para entender ciclos de mercado, que eu vou até pegar o que você citou aqui, porque eu já estava com esse gráfico mais ou menos aberto, se você puder colocar na tela, que é justamente a variação entre reservas de holders de longo e curto prazo, né? Então, esse gráfico aqui, ele traduz basicamente uma informação comportamental muito curiosa, né? Eu acredito que essa compreensão dessa dinâmica entre holders de curto e longo prazo, ele acaba trazendo uma das perspectivas mais interessantes de se observar o mercado do Bitcoin. E por quê? Porque aqui, apenas nesses dois gráficozinhos azul e amarelo, eu consigo perceber qual o nível de euforia e o nível de medo que existe dentro do mercado atualmente, né? Por quê? Porque geralmente holders de curto prazo, aqueles que estão negociando ou que estão movendo moedas abaixo de 155 dias, eles tendem a ser mais sensíveis ao preço. Isso significa que se eu observar puramente dos holders de curto prazo, então se eu retirar aqui a análise dos holders de longo prazo, eu consigo ver que o percentual de captura da rede, aqui eu estou observando o percentual de moedas em circulação que estão na mão de holders de longo e curto prazo, tá? Então eu consigo ver que os períodos de alta de mercado, ou onde o preço está mais alto, está numa trajetória mais ascendente, são os momentos de maior crescimento das reservas ou da dominância de holders de curto prazo. E isso tem uma explicação assim, muito direta no que diz respeito à economia comportamental. Por quê? Porque justamente nos períodos de preço mais alto, de valorização de preço mais significativa, nós temos ali aquele feedback loop, né? Aquele efeito de feedback, onde basicamente o aumento de preço gera um aumento da demanda. Isso é natural, porque nós estamos falando de um bem de Veblen, tá? Então, para quem gosta dessa parte mais de economia e sabe que o Bitcoin, ele tende a se valorizar, ou a sua precificação tende a ser muito similar a bens de luxo, né? Geralmente, bens de luxo nós entendemos como bens de Veblen, que são aqueles que, quanto mais alto fica o preço, maior fica a demanda pelo aquele ativo. Por quê? Porque seria entendido como um bem de luxo. Um Rolex, ele quanto mais caro fica, mais as pessoas dão valor àquele Rolex, porque ele tem um nível de escassez muito grande, similar àquilo que a gente vê no Bitcoin. Então, a gente tem esses efeitos de feedback ocorrendo dentro dos ciclos de alta, e quando a gente junta isso com a variação das reservas de holder de longo prazo, a gente percebe que existe uma dinâmica controversa aqui no que diz respeito à compreensão dos investidores mais de longo prazo e investidores mais de curto prazo. Por quê? Porque os investidores de longo prazo fazem exatamente o oposto. Eles tentam capitalizar e tentam acumular moedas nos períodos de baixa de mercado. Então, se a gente apagar agora, dessa vez, os holders de curto prazo do gráfico, a gente vai perceber que o crescimento das reservas dos holders de longo prazo, ele acontece durante os ciclos de baixa de mercado, tá? E, enquanto isso, nos ciclos de altas de mercado, os holders de longo prazo costumam realizar lucros e costumam sair do mercado. Por quê? Aqui a gente tem duas perspectivas. A primeira é que o holder de longo prazo, ele tem uma capacidade de compreensão e paciência muito maior do que o holder de curto prazo. Aquele cara que holda as moedas por 6 meses, estatisticamente, ele tem uma probabilidade de voltar a gastar essas moedas muito baixo. Então, se você for fazer um cálculo estatístico aí com base em todas as moedas que existem em circulação hoje, você vai ver que a partir do momento que essa moeda ficou imóvel por mais de 6 meses, ela tem uma probabilidade baixíssima de voltar a gastar, e é por isso que esses caras costumam ser muito mais pacientes do que os holders de curto prazo. E a outra questão é justamente a maturação da moeda. Então, quanto tempo que essa moeda ficou imóvel em determinado endereço até o ponto dela maturar para um holder de longo prazo. Porque, geralmente, quem comprou aqui no topo e era um investidor de curto prazo e o mercado começou a cair, alguns vão capitular, obviamente. Alguns vão vender e sair em meio ao pânico do mercado. Entretanto, outros vão ficar rodando essas moedas até acharem que vão conseguir recuperar. A partir desse momento, durante a queda de mercado, eles deixam de ser um holder de curto prazo, porque a moeda está contando dias de moeda, né? Ela está amadurecendo, e aí ele se torna um holder de longo prazo. E essa dinâmica é bem curiosa, porque a gente consegue observar através dos ciclos, aí, e também consegue observar mais no curto prazo, tá? Então tem até aqui um gráfico que é a variação mensal, onde a gente consegue ver essa dinâmica que eu estava falando, só que de um modo ainda mais preciso no que diz respeito ao ciclo de mercado. Deixa eu ver se o indicador... Pronto, aqui tem basicamente a variação mensal das mesmas coisas que eu estava citando anteriormente, reservas de longo e curto prazo, e elas mostram exatamente a mesma coisa que eu estava falando, só que agora com um nível de precisão ainda mais avançado no que diz respeito ao que está acontecendo mensalmente, tá? Então a gente está observando agora, não ao longo da história inteira, mas ao que está acontecendo no intervalo de 30 dias, né? Nesse momento, a gente viu, por exemplo, agora em março, né, a gente viu o estabelecimento de um topo local no Bitcoin, justamente por conta do alto nível de holders de curto prazo que entraram nesse período eufórico do Bitcoin. Uma distribuição massiva, nesse caso, a distribuição mais significativa desde janeiro, aí, mais ou menos, de 2021, que a gente teve em reservas de holders de longo prazo. Note que todos esses períodos onde há essa discrepância muito significativa entre holders de longo e curto prazo aqui, que eu costumo chamar de transferência de mãos, né? Mãos fortes capturando moedas de mãos fracas, geralmente foram períodos de topos locais no Bitcoin dentro de um estágio mais avançado do ciclo de alta, que é onde eu acredito que a gente esteja. Não acho mais que a gente já esteja no melhor momento, mais oportuno, porque esse momento, de fato, aconteceu em dezembro de 2022, que foi onde começou o bull market, né? Então a gente já está aí há mais de um ano de bull market no Bitcoin, e nesse momento a gente já está entrando numa fase de estágio avançado ou com a proximidade dos finais de ciclo. Entretanto, se você notar aqui, por exemplo, em 2017, quando esse sinal apareceu no mercado, foi em setembro de 2017 e o preço só deu topo lá em dezembro. Aqui já é por outro lado, foi em janeiro de 2021 e o mercado só veio dar topo lá em novembro de 2021. Então, não necessariamente é um topo já estabelecido no mercado, mas a gente já tem um nível de estresse já bastante alto no mercado, principalmente por conta dessa antecipação que a gente viu através dos ETFs, né? Então, eles acabaram trazendo um nível de demanda antecipada, talvez prematura, para o mercado, e isso acabou também interferindo nesse tipo de compreensão do estágio do ciclo. Mas, novamente, aqui é apenas uma das análises, né? Vão ter outras informações aqui que precisam ser analisadas.
Qual que é a tua opinião sobre o momento de ciclo realmente? Assim, você acha que... E aí, óbvio, falando não só desse indicador, mas do todo, você acha que realmente a gente está mais no final? Ou você acha que talvez essas questões um pouco mais fundamentalistas mesmo, específicas, podem trazer uma visão diferente por novos investidores que não tinham acesso e passaram a ter? É que, via de regra, as novas narrativas sempre se provam falsas. Assim, tudo que é específico dessa vez e que eu já ouvi, por exemplo, em 2021, a galera falando, pô, agora tem institucional, então não vai cair tanto. Aí foi, caiu 80% de correção, mesma coisa que os outros ciclos. O quanto você acha que dessa vez pode ser diferente e o quanto você acha que, pô, realmente a gente já está num momento de maturidade grande e existe uma tendência de realização dos holders de longo prazo que deve indicar uma maturidade grande desse ciclo. Porque tem outras coisas que, por exemplo, não aconteceram. Se você olhar para a altcoin, ela deveria ter subido muito mais relativo ao Bitcoin, ou seja, a dominância deveria ter caído muito mais do que de fato caiu. Que é outro indicador, é óbvio, de preço, não de on-chain realmente, mas é algo que teoricamente diz sobre maturidade também por investidores buscarem, ou especuladores buscarem um retorno mais assimétrico depois de ter capturado valor no Bitcoin.
Eu acho que, primeiramente, vale aqui a nota de que nós temos uma amostragem populacional, pode-se assim dizer, muito curta, né? Porque a gente teve poucos ciclos de mercado para dizer e bater o martelo que o ciclo de mercado que aconteceu anteriormente vai ser a mesma coisa que vai acontecer no próximo ciclo de mercado. É bem complexo a gente falar isso sobre o Bitcoin, porque nós estamos falando de um ativo bem recente, né? De uma estrutura de mercado bem recente. Agora, quando a gente parte do princípio de que algumas coisas tendem a se repetir, principalmente no que diz respeito a níveis de euforia, níveis de ganância que a gente vê no mercado, a exuberância que costuma ser dita em ativos sendo alocados de forma completamente irracionais e coisas do gênero, costumo apontar estruturas de mercado muito, muito comuns, né, que a gente costuma ver. Entretanto, assim, na minha compreensão, a gente ainda não está no final completo do ciclo, pelo menos não no que diz respeito tanto à estrutura macroeconômica quanto no que diz respeito à estrutura on-chain, só que a gente também já ultrapassou, eu diria, a metade do ciclo, né? Então, a gente já está no estágio mais avançado do ciclo de mercado e aqui não tem como bater o martelo em tempo, né? em uma escala temporal sobre quando é que o ciclo vai acabar, porque isso vai depender de uma série de outros fatores que não estão ainda precificados e nem sequer conseguem ser calculados. Então, a gente precisa ter humildade também em relação àquilo que a gente não conhece, aquilo que é de dado ainda desconhecido no mercado, mas eu acredito que, embora essa estrutura de ciclo possa ainda passar por mais 12 ou 14 meses de alta no mercado, quando você tem um horizonte temporal, e aqui eu estou falando mais de verdade no longo prazo, né, quando você enxerga o Bitcoin numa estrutura de valorização assim, multigeracional, a gente continua ainda no momento de alocação, e é isso que eu tenho falado bastante também para os nossos assinantes lá no Block Trends Pro, que é principalmente entender qual é a sua perspectiva temporal, qual é o seu horizonte de eventos para que você esteja ali no Bitcoin. Se você está pensando em um ativo multigeracional de geração de riqueza e manutenção de capital, então, independente se a gente está próximo ou não do final do ciclo de mercado, a gente ainda está aqui num bom momento para continuar acumulando moedas, né?
Uma coisa que eu acabo falando pro pessoal é que, uma vez que você cria convicção sobre o ativo, do porquê que você está comprando ele, fica muito mais fácil você justificar essas compras para você mesmo.
Fica muito mais difícil você, inclusive, vender, mesmo quando tá quando você sabe que está na alta, que você não quer você não quer potencialmente não estar comprado porque você sabe que vai subir ou você acha que vai subir, é difícil acertar o timing de curto prazo. Cauê, eu queria fazer uma ponte, um paralelo aqui, de como é que é essa tua perspectiva. E aí eu tô tirando do teu chapéu de research e tô botando no teu chapéu de pessoa física. Assim, como é que, cara, você opera esse negócio e qual que é a tua visão a nível de investidor? Você, de fato, tem um timing disso, então você tem uma carteira de fato de curto prazo, se é um holder, se é os dois, o que você faz com essa análise no final das coisas, nas contas, para você?
Eu costumo chamar de DCA otimizado aquilo que eu acredito ser uma das melhores formas de você continuar ultrapassando o ciclo de mercado do Bitcoin, que é basicamente continuar comprando o Bitcoin, entretanto fazendo rebalanceamentos dependendo da estrutura de mercado. Então existem alguns indicadores, e aqui não só pessoalmente, mas também a gente está lançando agora no Block Trends Pro uma carteira que eu chamo de carteira minimalista, porque ela é basicamente uma carteira de Bitcoin e dólar, onde eu consigo replicar justamente essa teoria de ciclos de mercado com base em indicadores on-chain. Nós temos alguns indicadores onde a gente consegue perceber qual o nível de estrutura de mercado no que diz respeito ao topo e ao fundo de mercado, e basicamente o DCA otimizado, o que ele faz é tentar capturar essas regiões onde a estrutura de mercado está mais propícia a uma reversão, seja para baixo ou seja para cima, com base no nível de gastos que estão sendo executados na rede. Então, como eu falei, a estrutura de compreensão mais assim psicológica da rede é que, em determinados períodos de mercado, o nível de demanda fica tão alto que aquilo ali não existe mais a quem esteja vendendo, né? Porque, obviamente, se tem todo mundo que está querendo comprar e não há mais quem vender, não tem mais como o preço subir. E é justamente aquilo que acontece na estrutura de mercado do Bitcoin, inclusive da mesma forma oposta, né? Se existe um momento onde todo mundo está querendo vender, mas não existem mais moedas, assim por dizer, para comprar, então a gente tem reversões de mercado. E aqui vale até a pena, eu vou puxar aqui um dos indicadores que nós utilizamos para fazer esse tipo de compreensão, tá? Eu vou deixar ele aqui até 2023, tá? Porque senão os nossos assinantes vão ficar com raiva de eu estar mostrando o indicador atual, mas eu vou deixar aqui até 2023, mais ou menos, para vocês enxergarem como foi que esse indicador performou ao longo do tempo, tá? Deixa eu puxar aqui mais ou menos em os últimos ciclos, mais um ciclo mais recente, que foi basicamente ali entre 2017 e 2021, pegando da alta de um ciclo até a alta de outro, e a gente tem períodos aqui justamente que marcam os topos de mercado e os fundos de mercado aqui, justamente nos momentos de onde fazer uma gestão mais ativa de entrada e saída de capital, tá? Esse indicador aqui é chamado de SOPR ajustado, que é basicamente o Spend Output Profit Ratio, que é uma métrica de gastos on-chain em lucro e em prejuízo, e a gente consegue ajustar isso através de reduzir, aliás, de retirar as moedas que estão sendo gastas em 24 horas, né? Assim a gente tenta extrair o ruído daquele indicador e fica focado somente na precificação com base no nível de lucratividade e prejuízo. Então, isso significa que em determinado momento, em períodos de mercado que estão muito eufóricos, nós temos um nível de lucratividade muito extenso, muito alto, níveis de lucratividade inconsistentes com a estrutura de mercado, tá? Da mesma forma, em determinados períodos de baixa do mercado, nós temos níveis de prejuízo inconsistentes com a estrutura de mercado. E essas deviações, né, essas deviations, esses momentos aqui acabam fornecendo o período, o momento ideal para a gente fazer uma gestão mais ativa do capital.
Cara, bem legal, cara.
Como é que, e aí curiosidade mesmo, como é que funciona o SOPR a nível técnico, assim, você pondera pelo dólar? Eu já vi esse indicador, eu não tô lembrado de como é que é essa ponderação, como é que você mensura o lucro de cada uma das carteiras?
Bom, basicamente o que o SOPR faz, ele pega uma moeda que está sendo transferida na rede, ele calcula ali, ele é muito similar àquilo que o MVR faz, só que ele está ponderando justamente pela execução da transação, né? No caso, o MVRV, ele pega somente a moeda que está parada em relação ao custo em que ela foi adquirida. Nesse caso, a gente pode estar falando do preço realizado, né? Que é o custo de aquisição dessa moeda. E aí, a gente consegue ver se o preço realizado estiver abaixo, ela está em lucro, obviamente. E se o preço realizado estiver acima, ele está em prejuízo. Entretanto, o SOPR, ele já captura a movimentação em si e não a moeda que está parada numa carteira. Então, todas as movimentações que estão sendo executadas com um custo médio abaixo, ele vai sendo contabilizado aqui nessa razão, né? Então, basicamente, o indicador, ele tende abaixo de 1 aqui, ele está em prejuízo, e ali acima de 1 ele está em lucratividade. Quando chega no nível de lucratividade ou de gastos, de movimentações, transferências em níveis de lucratividade muito altos, ele acaba atingindo uma exaustão da força compradora. Da mesma forma, quando ele está aqui em níveis de prejuízo, né, quando essas movimentações on-chain, quando essas transferências on-chain estão com muitas transferências on-chain em prejuízo, com nível de prejuízo muito alto, ele também atinge níveis de exaustão da força vendedora, né? E basicamente o resto aqui dessas barrinhas aqui foi eu que coloquei para ficar mais fácil de visualizar.
É MVRV o outro?
Sim, o MVRV ele faz a mesma coisa, só que...
É a mesma coisa, só que ele pondera sempre em relação ao valor de custo, né? Então ele pega a última transferência, no momento que entrou a carteira, tem um time frame daquilo e compara o momento que aquilo entrou na carteira, valor de custo, com o valor atual, né? E aí você tem esse accrual de lucro consolidado por várias carteiras, né? Então você tem o custo da rede versus
exatamente
o preço corrente.
Esse custo é chamado de preço realizado, que é basicamente o preço onde uma moeda se moveu pela última vez na rede do Bitcoin. Lembrando, custo de aquisição, que a gente costuma falar sobre custo base ou preço realizado, ele não necessariamente é uma venda. Só que, como a gente está falando de rede Bitcoin, toda movimentação é um gasto. Por isso que o conceito de movimentação na rede do Bitcoin é através de transações não gastas, ou outputs de transações não gastas, o que a gente conhece como o TXO, né? Uhum. Então, toda movimentação é um gasto dentro da rede do Bitcoin. O MVRV, ele pega justamente a moeda que está em determinada carteira e, com base no seu custo de aquisição, que seria o preço realizado. Já o SOPR, ele não pega a moeda que está na carteira, ele pega a transferência que foi feita, então só se essa moeda fez uma transferência, fez uma execução de gasto, com base no custo que ela foi adquirida.
Legal. Um é uma foto, o outro é um filme, né? Faz sentido o SOPR ser mais... ele é um indicador mais provavelmente mais indicativo do que deve acontecer no curto prazo, né? Porque você, de fato, deve ver uma movimentação muito maior nos momentos em que existe lucro e as pessoas querem realizar. Faz sentido fazer essa inferência?
Exatamente. Geralmente, períodos onde há mais propensão para realizações de lucros e movimentações on-chain é onde acontecem os períodos de exaustão no mercado, né? Tanto a exaustão da força de venda quanto a exaustão da força de compra. Geralmente, quando tem esses períodos mais de maior quantidade de movimentação, é quando há uma maior quantidade de euforia no mercado, né? Todo mundo está querendo transferir, todo mundo está querendo fazer movimentações para ganhar mais dinheiro e chega um determinado momento que o mercado fica inconsistente com essa estrutura, né? A mesma coisa acontece quando a gente está próximos aos fundos de mercado, como foi aqui nesse caso no fundo do último bull market, que foi aqui no fundo do último bear market, que foi ali o período onde a FTX, né, faliu, né? Então, até o momento onde a FTX ainda estava viva, né, pode-se assim dizer, não tinha dado fundo no indicador e a gente só teve uma estrutura de pânico generalizado quando essa estrutura foi rompida abaixo. Vale lembrar que, às vezes, esses topos de mercado eles acontecem prematuramente porque a gente já atingiu um nível de exaustão muito grande da força compradora, mas, por outro lado, a força vendedora ainda não tinha atingido o nível de venda suficiente para fazer a estrutura se reverter imediatamente. Mesmo assim, se você fizer o trade no ciclo de mercado, né, ou seja, vender justamente aqui quando o preço estava em 40 mil e depois recomprasse aqui o preço em 16 mil, ainda assim seria, mesmo não tendo acertado com exatidão o topo, você mesmo assim ainda teria um nível de alocação muito boa.
Cara, show de bola, Cauê. Eu queria só não deixar de falar aqui com o chat, e aproveitando que a gente está caminhando para o final também, mas pegar aqui, ó, o comentário do Léo, que apareceu, falando que chegou, só feras. Gaúcho Investidor, falando que Cauê é fera. O Camilo Bortoni, que aqui é dos nossos ouvintes mais raiz, aqui é um dos que a gente sabe que gosta muito de Bitcoin, e eu sabia que ele ia gostar muito dessa live. Ele falou que é muito bom ouvir pessoas inteligentes. E pegando o último comentário, cara, do Moraes, já fazendo dessas as minhas últimas palavras, Moraes falando, ó, o Bitcoin vai fazer tibum. Ele tá bem pertinho da beira do precipício aqui, mas assim, o Moraes, do que a gente já comentou aqui, ninguém sabe o que vai acontecer no curtíssimo prazo, tá? Acho que ninguém aqui, até o Cauê, se quiser depois puxar seus comentários sobre esse curto prazo, acho que ninguém descarta um possível despejinho um pouco mais forte até 50, 52 mil dólares. Eu, pelo menos, tenho isso no horizonte. Não acharia... Acho improvável, mas não acho impossível que aconteça. Só que se a gente começa a ampliar um pouquinho mais nossa linha do tempo... e você pega aqui, talvez, dado o que a gente tem visto em dados on-chain, e dado que esse ruído de possível topo local, né, sendo atingido precocemente por conta de uma demanda institucional que estava represada, né, então, naturalmente, quando você dá a ferramenta para que essa demanda represada consiga adquirir suas moedas, você teria um pequeno espasmo ali, né, nesse preço, e devagarinho a gente volte para o que seria o lado mais platô da precificação do Bitcoin como um todo, você ignorando isso, não seria estranho a gente ver realmente mais um pequeno despejo para que, num cenário macroeconômico de afrouxamento um pouquinho mais mais intenso, né, que acho que todo mundo também aqui acredita que vai acontecer, e a grande questão é o quando isso vai acontecer, quando tudo isso casar, a gente vai ter uma retomada do preço do Bitcoin. Então, assim, uma vez que você tenha convicção no ativo que você está comprando, você entende o porquê que você está comprando o Bitcoin e está despreocupado com o que vai acontecer com ele daqui 2 semanas, 1 mês, fica fácil fazer essa compra, tá? Mas, assim, cada um é cada um. Posso até deixar de fun fact aí, se o Cauê quiser comentar do quanto ele tem do patrimônio dele em cripto. Para que não é surpresa, eu tenho mais de 90% em cripto. E é isso, tá? Basta convicção. Mas da minha parte, é isso. Eu queria agradecer muito a presença do Cauê. Cauê, a gente vai passar para você fazer seus últimos comentários, tá?
Mas se o preço do Bitcoin cair, o Eric vai chegar na padaria de manhã e vai querer pagar com cripto, porque a liquidez dele vai estar zerada.
Mas é isso. Cauê, se você quiser comentar sobre o cenário, comentar sobre o comentário do Moraes que o Bitcoin pode fazer no Tibum aqui, falar onde encontra mais o seu conteúdo, falar da Block Trends, fica à vontade, cara. Aí é contigo.
Eu acredito que, geralmente, o seu nível de alocação, ele tende a corresponder, ou tem um nível de correlação muito alto com a convicção que você tem naquilo que você está fazendo. E, geralmente, a melhor forma de adquirir convicção é quando você passa a estudar aquilo que você está fazendo, passa a conhecer muito mais daquilo que você está fazendo. No Bitcoin não é diferente disso, né? Geralmente, o nível de convicção daqueles que estão muito convictos no Bitcoin são daqueles que já entenderam o que é o Bitcoin, como é que ele funciona, como é que ele opera, por que ele é importante e por que ele é completamente diferente de tudo que existe, tanto no mercado cripto quanto no mercado tradicional, né? Então, assim, em termos de educação, eu diria que justamente estude Bitcoin caso você queira ter um nível de convicção suficiente para atravessar os ciclos de mercado. E aqui eu já posso até falar, não posso deixar de falar, na verdade, é que uma das melhores formas que você pode ter para estudar é utilizar aí a plataforma do BlockTrends para consumir conteúdo lá dentro. A gente tem uma série de conteúdos, tanto públicos quanto privados, né, para assinantes, onde a gente ensina do mais simples ao mais avançado no que diz respeito ao Bitcoin e criptoativos. Tem um curso lá de introdução ao Bitcoin, vai sair em breve um curso de introdução à análise on-chain também. Então a gente tem bastante coisa, inclusive vai sair hoje, tá? Então aqui quase que um spoiler para o pessoal que está acompanhando, que é assinante também, e para quem não é, vai sair a carteira Satoshi, que é basicamente uma estratégia aí minimalista de atravessar os ciclos utilizando simplesmente Bitcoin e dólar através de indicadores on-chain e também utilizando ferramentas de proteção de capital através de derivativos, mercados futuros, etc. Então tem bastante coisa para você aprender e se desmiuçar aí. Todo o meu material, todo o meu conteúdo pode ser acompanhado em @cauêeconomy ou através das redes sociais do BlockTrends. Aí você pode acessar blocktrends.app e cair na nossa plataforma educacional.
Show de bola. E o Leonardo falando aqui, ó, eu achei muito engraçado que ele falou: o dia que a resposta do Cauê sobre o portfólio dele for algo além do que tenho, eu vou dar como matéria breaking news. É isso. Então tá explicada a convicção do garoto. Cauê, muito obrigado, tá? De novo, vamos continuar batendo esse papo aí em off ali, cara, gostei muito da presença e, cara, casa aberta pra você, querendo voltar aí, pô, achou uma parada interessante que você acha que quer compartilhar com o pessoal, só avisar aí, você tem meu contato e acho que é isso.
É isso, Cauê, foi um aulão, cara, obrigado pela participação aqui, gostei muito das análises e discussões, vou, pô, acompanhar mais o trabalho de vocês ali pra tentar timar um pouquinho, né, para tentar aproveitar isso.
Valeu, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade aqui. E obrigado pro pessoal do chat aí, pro Léo também, que é nosso jornalista lá no BlockTrends. O Gaúcho Investidor, que é nosso analista de altcoins, também tá aí no chat. Valeu, pessoal.
Maneiro.
Boa.
Valeu, gente.
Show de bola. Valeu.
Até semana que vem.
Abraço.
Fala aí, pessoal. Gostaram do papo? Espero que sim. Então não deixem de conferir todos os vídeos que a gente fez tirando suas dúvidas sobre o mundo cripto aqui no canal da Genial Investimentos. Abraço.